Então é isso, pessoal. Estamos no ar aí. Felipe Matos já estava cobrando o nosso atraso. Não estamos atrasados, apenas alguns minutinhos, né? O que é normal. Tamo lá para fazer mais um Troféu Debate. Hoje, dia 25 de setembro de 2021, depois de CRB 1, Avaí 2, vitória do Avaí lá em Maceió, nas Alagoas, como dizia o Silvio Santos. Avaí volta a colar ali no G4, né, no próprio CRB, e agora seca os adversários mais próximos para tentar se manter vivo aí na briga pelo acesso. A galera já estava aqui participando com a gente, o Gustavo Duarte foi o primeiro comentário ainda durante o jogo, né? Adriano Neves também está aqui, apesar da falha do Gledson, Alves jogou bem. O Diego de Souza lembra que foram duas vitórias de bom futebol, né? Também foi. O Diego Canhete hoje está aqui no bairro João Paulo, está pertinho então, não está lá na longínqua Presidente Getúlio, né? Lá no oeste de Santa Catarina. Hoje que era bom para ele estar em Presidente Getúlio, né? Já que o Getúlio fez uma boa partida. O Diego de Souza disse que o Copete jogou mal. Essa aqui é pro Mozart, ó, Bruno Beirão. O Rômulo tá magrinho ou é o nosso padrão que subiu por causa do Jonathan? Hein, como é que tá o shape do Rômulo aí, Mozart? Já dá o teu boa noite, né? Obrigado por estar aqui com a gente.
Boa noite, Rafael. Boa noite, Fernanda. Realmente aparenta estar um pouco mais encorpado, né? A gente tá usando aqui palavras suaves para não gerar ofensa, mas eu acho que naquela arrancada do segundo tempo foi uma arrancada que foi bem promissora, só que a carroceria avantajada acabou prejudicando um pouco, né? Tava carregando uns quilos a mais ali e prejudicou, apesar de ele ter entrado bem novamente, ele consegue segurar a bola, consegue, né, dar sequência à jogada, só que aquela arrancada complicou um pouco, né, a imagem dele. Só não foi pior que a do Valdívia, que aquilo ali foi, como diria Roberto Alves, coisa horrorosa, né? Mas o Avaí jogou muito bem, o Avaí controlou o segundo tempo muito bem, controlou o segundo tempo até com uma certa tranquilidade, tirando o primeiro lance lá do Diego Torres, e acho que a vitória foi totalmente merecida e que recoloca o Avaí de vez na briga do G4.
Tá aí, boa noite do nosso querido Mozart Maranho, já falando inclusive, né, do sobrepeso, podemos assim dizer. Quem tá aqui também é a Fernanda Chu. E aí, Fernanda, boa noite, prazer te ter aqui de novo.
Boa noite, Javier. Boa noite, Mozart. Só vem quando ganha, já avisei. Uma vitória muito importante, né? Uma segunda vitória aí seguida com a turma que tá ali brigando na parte de cima da tabela. E não só importante pelos 3 pontos, mas porque não deixa o CRB, que era o quarto colocado lá, se destacar, né? Ficar com a distância muito grande do quinto, por exemplo. Então, o importante agora nessa reta final aí, indo pro final do brasileiro, é ficar ali próximo. Se não tiver dentro do G4, mas é por um ponto, é por saldo de gol. E então, o Avaí conseguiu fazer isso. E a outra parte importante dessa vitória, além dos 3 pontos, é que o Avaí jogou muito bem, né? Principalmente no segundo tempo, conseguiu se impor. Então, a gente vai debater um pouquinho sobre isso durante o programa, mas é para a torcida ficar feliz nessa noite de sábado.
É verdade, todo mundo espera alguma coisa de um sábado à noite, nós não somos diferentes, por isso que hoje o nosso troféu aqui vai ser um pouquinho mais curto, tá, pessoal? Vamos fazer um troféu mais express aí, não vamos colocar a coletiva, por exemplo, que é algo que demanda bastante tempo, porque, afinal de contas, né, pessoal, sábado à noite, todo mundo espera em alguma coisa. A Fernanda já foi apresentada, o Mozart também, o Davi Leonardo disse para ele que o destaque do jogo é o novo corte de cabelo do Wesley, disse que mudou tudo, o Wesley estava com, né, um novo
outro
penteado
nível,
aí.
O nível de futebol, inclusive, melhorou um pouco, né, porque estava bem sofrível e o nível melhorou com aquele corte, risquinho, né, meteu a régua ali, o risquinho.
Sim, na régua.
Tinha sido bem feliz o corte, já melhorou o futebol dele um pouco. Começou a dominar as bolas, né? Começou a dar alguma sequência, isso já é uma evolução, né?
O poder da estética. O Jucimar Coronete estava aqui também, o Lucas Cardoso disse que os deuses do futebol sorriram pra gente. Primeiro no Gledson, sentando na bola e salvando o gol, e depois de não tomarmos no finalzinho, depois da presepada do Valdívia. É isso aí, já vamos falar. O Luan Silva também, galera lá do Clássico em Debate, Marcelo Dias, o Felipe Matos, enfim, a galera já tá toda aqui com a gente. O fato é que o Avaí venceu, né, a equipe do CRB por 2-1, fora de casa, no jogo da 26ª rodada. A 26ª rodada que começou ontem, com o Goiás perdendo em casa para o Vila Nova, no clássico lá de Goiânia. O Remo ganhou o Náutico por 1-0, resultado que foi bom para o Avaí. O Brusque perdeu em casa para o Vasco, né, por 1-0. O Brusque que perdeu 3 pontos aí no caso do Celcinho, né? Ainda vai recorrer, enfim, mas a tendência é que perca de fato esses 3 pontos. O Londrina venceu o Vitória em casa, é o nosso próximo adversário, a equipe do Londrina. Isso já no sábado, às 5h30 da tarde. E hoje o jogo Avaí e CRB, o 2-1 para o Avaí. Completando a rodada, tem um jogo que nos interessa muito, que começa agora, né, que é o Coritiba enfrentando o Guarani. O Guarani pode ultrapassar o Avaí caso vença. No domingo, completando a rodada, então, são mais 3 jogos. O Cruzeiro enfrenta o CSA, Ponte Preta, o Brasil de Pelotas, e o Botafogo enfrenta o Sampaio Correia. O Avaí, com esse resultado, foi a 5ª colocação, encostou ali no CRB, como diz a Fernanda, né? O Coritiba segue líder com 49, Goiás tem 45, com 44 Botafogo e CRB. Esses ainda têm jogos a fazer, né? O Coritiba e o Botafogo. O Avaí vem logo atrás com 43, o Guarani 41, o Vasco 37, o Remo 36, o Sampaio 36 também. CSA e Náutico tem 35, que queda, né, do Náutico, chegou a ser líder isolado. O Operário tem 34.
O novo técnico do Náutico, Rafael. O novo técnico.
Hélio dos Anjos, Saiu o Hélio dos Anjos, entrou o inglês Helium of Angels.
É inacreditável. Pô,
mas que falta, né? Que falta de criatividade, né? Acima de tudo, né? Pelo amor de Deus, demite o cara um mês depois. Quer dizer, o cara um mês atrás não servia. Aí passa um mês, ele passa a servir, né? Não dá pra entender, né?
Aconteceu isso com o falecido Mário Sérgio uma vez no Botafogo, né? Ou foi com o Cuca? Não, foi o Cuca, saiu, veio o Mário Sérgio, aí o Mário Sérgio saiu e veio o Cuca de volta, tipo, 2 meses depois, 1 mês depois, não lembro. Mas o Hélio dos Anjos tá fazendo trabalho ruim e vai continuar fazendo, né?
Completando então a classificação, o Cruzeiro tem 31, é o 13º colocado, o Vila tem 30, a Ponte Preta 29, o Londrina 27, é o porteiro da zona. Abrindo a zona de rebaixamento, o Brusque, né, que com essa vitória foi para 26, com essa derrota, aliás, né, ficou com 26 pontos, é o 17º colocado, mas tem ainda subjúdice, né, essa questão do gol, né, por isso que ele aparece com 26. O Vitória tem 25, o Confiança tem 21 e o Lanterninho Brasil de Pelotas tem 16 pontos. O meu querido Mozart Maranhão, o pessoal está perguntando do Borges aqui, está na geladeira, né? É porque, assim, partidas assim que o Avaí faz um bom jogo, né, vence o adversário, ele e o Claudinei saem para jantar, saem para comemorar, né, ver como é que foi a atuação mesmo à distância. Então eu vou pedir para o Moza fazer o panorama tático aí desse jogo, como é que o Avaí se comportou lá em Maceió.
Bom, o Avaí entrou com uma formação clássica, né, do Claudinei, com Serrato, com Bruno, depois Serrato, Lourenço, Leite, Copete e o Getúlio, né, do meio para frente. E acredito que essa formação não começou bem a partida. O CRB teve uma chance muito clara com o Jajá, que foi a grande decepção da partida, na minha visão, pelo talento que tem, né? Perdeu o gol, né? O Gledson pegou meio assim no susto, né, o que não é muito comum. E o Avaí sofreu alguns ataques ali perigosos, não estava muito compactado, não estava construindo, mas, né, o futebol ele tem algumas situações do imponderável, de situações que acontecem durante as partidas, e acho que nesse caso específico a gente tem que dar o mérito ao Claudinei, né, porque quando o Avaí não estava tão bem na partida, o Avaí não deixou de competir, pelo menos no seu ataque lá fazendo a pressão, e o Getúlio achou aquela situação ali, que é um hábito que ele tem, né, de pressionar. A gente sempre fala disso, né, a pressão, joga porque pressiona, saída de bola, até ironiza algumas vezes, mas deu certo dessa vez, o Getúlio fez a pressão e abriu o placar, mas o Avaí não fazia um grande primeiro tempo, tá, naquele momento. E algumas pessoas já vinham se manifestando, dizendo que o Copete, inclusive o nosso amigo Rafael no Twitter, né, jogando pela direita estava encaixotado, estava com dificuldade, o Leite, apesar de uma boa finalização também, estava com dificuldade, né? E o Avaí acabou sofrendo um gol em seguida, né? Depois do gol do Getúlio construído por mérito do Claudinei, isso é um fato, mas também um pouco do demérito de manter o Gledson como titular, né? Em seguida tomou empate, o médico e o monstro, né, no Avaí, em poucos minutos. E aí você tem uma situação de você tomar um empate do Gum, e o CRB volta, né, a seguir com uma certa pressão. Mas o Avaí, ele tem algumas características importantes. Às vezes a gente critica aqui o Edilson, critica alguns jogadores, mas eles têm características importantes, né? O Edilson bate muito bem na bola. O Avaí conseguiu fazer no finalzinho do primeiro tempo um gol, é muito em cima disso, né? Uma falha, uma desconcentração da defesa do CRB numa pós-bola parada. Mas você deixa o Edilson entrar para finalizar, sempre pode gerar perigo, seja numa finalização direta, seja num cruzamento, seja no rebote do goleiro. E o alemão foi muito feliz e o Avaí virou com 2-1, que eu acredito que tenha sido exagerado pelo que foi o jogo. Um empate talvez fosse o mais justo, né? Mas isso é do futebol. O Avaí foi muito eficaz nas suas possibilidades de gol no primeiro tempo, né? E aí, no segundo tempo, você tem algumas mudanças. O CRB tira o Jajá e coloca o Nicolas Careca, né? Que fez só aquela primeira jogada ali pela esquerda e o Diego Torres perdeu. E depois não fez mais nada, porque é um jogador com algumas limitações, né? E o Avaí tirou, né, o Vinícius para colocar o Rômulo pela direita e o Copete pela esquerda, que foi, acho, uma sacada que muita gente pediu. Acho que o Claudinei ouviu, né, as preces e os pedidos do torcedor havaiano mais atencioso e mais afeito a essas questões táticas. E eu acredito que isso tenha sido importante para controlar a partida. O Rômulo é sempre um jogador perigoso pela direita. Não que ele tenha feito grandes jogadas, mas é um jogador perigoso, dá volume, coloca o adversário em dificuldade, né? E o Copete pela esquerda também é um jogador extremamente experiente, está acostumado a jogar por lá e sempre vai conseguir produzir, né? Inclusive, no final, ele fez uma jogada lá que o pessoal do CRB ficou alucinado, né? Quase que ele faz um golaço, fintando para cá, fintando para lá. Então, o Copete é um grande jogador, a gente sabe disso, né? Então, essas situações fizeram com que o CRB, depois daquele gol perdido pelo Diego Torres, murchasse mentalmente e o Avaí controlasse como quis, né? O Avaí controlou como quis o segundo tempo. Poderia ter ampliado o placar nessas situações que a gente falou. A situação do Jonathan sair em velocidade, a carroceria avantajada prejudicou. O Valdívia naquele lance bizarro, né? Não pode um jogador com a qualidade técnica do Valdívia finalizar daquele jeito, misturando displicência e gesto técnico horroroso, né? Foi uma coisa ligada a outra, assim, né? E foi muito bizarro, porque poderia ter gerado aquilo que o Lucas Cardoso colocou de um gol numa bola vadia no final. Teve uma bola vadia no final do Nicolas Careca lá, dentro da área. Poderia ter gerado um empate e seria terrível. Então, primeiro tempo, talvez a vitória havaiana foi um pouco exagerada, mas o cômpito geral do jogo, pelo segundo tempo bem controlado, acredito que tenha sido uma vitória justa, com algumas alterações pedidas por muita gente que aconteceram, que o Claudinei fez, que acabaram surtindo efeito positivo para o Avaí.
Aí, a primeira participação do Mozart Maranho, dando o panorama tático aí também, um pouco da busca mental dos lances. Minha querida Fernanda Chu, como é que foi a tua avaliação aí dessa vitória, segunda vitória seguida do Avaí? O Avaí já tinha vencido o Goiás, né, aqui na ressacada, foi até Maceió, venceu o CRB. Como é que tu viste essa partida, as nuances aí de diferente do que a gente já havia visto, ou foi um jogo mais circunstancial? Enfim, como é que foi a tua opinião aí dessa partida?
Eu acho que o primeiro tempo foi um pouco mais protocolar, assim, o Avaí parece que entrou nos primeiros 10 minutos meio assustado, principalmente na parte da defesa, assim, foi onde o CRB conseguiu chegar com um pouco mais de perigo, alemão ali batendo cabeça, Edilson, o pessoal não estava se achando. E a partir do momento que se achou ali, a defesa encaixou, eu acho que se equilibrou. No primeiro tempo eu não vi, assim, um Avaí muito superior ao CRB, nem nada. Eu concordo com o Mozart, o Getúlio, todo o mérito dele no primeiro gol, ele fez tudo, achou aquele gol lá pra gente, e o jogo tava aberto. O segundo tempo eu gostei bastante, porque o segundo tempo não foi uma questão mais de atitude, e com certeza do orientação do Claudinei, né? Então a marcação tava bem alta. Marcação do Avaí já não estava deixando o CRB jogar. Eles notaram que saíam tocando e não necessariamente numa Série B, isso eu falo não só do CRB, né? Eu falo de todos os clubes, assim, a qualidade do jogador para sair tocando lá atrás e sair complica. E o Avaí, percebendo que estava complicando, foi para cima, encaixou várias roubadas de bola que poderiam, com um pouquinho mais de capricho, poderiam ter resultado num chute a gol, num lance de perigo, até em gol, né? Resultado em gol. E o Avaí não largou disso. Não, vamos dizer assim, não cansou, não deu 10 minutos disso e parou, não. Ficou lá em cima, atrapalhando a saída e não deixando de jogar. Aí, claro, a gente pode falar da falha do Gladson, e isso a gente pode falar das defesas que ele faz, duas, três, defesa milagrosa, mas daí a bola na pequena área ele não soca, ele falha. Esse é o Gladson que a gente conhece, o que o torcedor está acostumado, e tudo bem se a gente não tivesse o Vladimir no banco. Né? Se a gente não tivesse outro goleiro no banco, um goleiro bom no banco, aí ok, né? É isso que a gente tem, vamos ter que conviver com essas falhas, mas a gente não precisaria estar convivendo com esse tipo de falha que poderia ter tirado a vitória do Avaí. Né? E num outro lance, conseguimos o Edilson, não sei o que baixou nele naquele momento, mas ele fez aquela jogada que até agora... Se pedir para ele explicar, eu acho que ele não ia saber explicar, mas fez uma baita jogada na lateral, meio gol dele, e foi achar logo quem, né? O alemão para fazer o gol. Então, até brinquei no Twitter que depois dessa jogada não ia acontecer absolutamente mais nada no jogo, que a gente não ia perder. A gente não ia perder esse jogo, porque depois do que o Edilson fez e ir culminando com o gol do alemão. Mas tirando as brincadeiras de lado, né, o Avaí jogou bem, o Avaí se impôs, e se o Avaí manter essa regularidade nos jogos, a gente tem grande chance de acesso. Eu ainda vejo muito alto e baixo, uma montanha-russa muito grande no Avaí. Assim. Então aí tem jogo que não sei o que acontece, a gente não consegue tirar um que jogue bem, e aí a gente sofre umas derrotas que lá na frente pode ser que faça a diferença. Então, eu espero que agora, com essas duas vitórias seguidas, o Avaí engrene, o Avaí consiga essa consistência. É claro que a gente não vai ganhar todas, é claro que, né, vai acontecer alguma derrota ali, o empate, mas eu acredito muito que se a gente mantiver essa regularidade aí que a gente teve, essa intensidade do segundo tempo, nos jogos daqui para frente, o Avaí tem grande chance de acesso.
Tá aí o panorama também da Fernanda Chu, rapaziada, tava aqui no chat, né, o Fábio Minato, nosso grande mago das finanças, tá aqui também, né, emocionado com a expressão...
Tem uma
expressão
importante no chat também.
Carroceria do... Já vou chegar
aqui,
nele.
Tá no chat, cadê você aqui, Borges, e no chat aparece?
Já vou chamar ele aqui, chamar ele.
Entra pelo celular, então, pô. Deixa a gente cornetar o Claudinei quando ele erra e elogiar quando dá certo, né?
Exatamente. O Rodrigo Adolf diz ele que sentiu falta da nossa companhia no pós-jogo contra o Goiás, é verdade. Inclusive, a gente vai ter que estudar essa parada aí, Rodrigo, porque com a liberação dos jogos em casa, né, do público, é bem provável que a gente se faça presente nos jogos na Ressacada, então vamos ver o que podemos ajeitar aí, né?
Rafael, quem que fez o gol do Avaí contra o Goiás, que eu não lembro, a minha memória tá um pouco fraca?
Jonathan.
Foi o Jonathan, né, que é o Romário do Claudinei, né, o Romário do Parreira em 93, eu sempre falo isso. É o Jonathan, que ele não gosta do Jonathan, não gosta. Inclusive, o Jonathan fez o gol e fez um dedinho na boca, olhando para o banco do Avaí. Podem pegar a transmissão? Ele engole o Jonathan, porque o Jonathan resolve, ele frita o ovo em campo. Então, faça essa crítica pontual ao Claudinei, assim como a gente tem que elogiar e encher de elogios o Claudinei, quando o Getúlio rouba uma bola que ele banca o Getúlio e faz um gol tão importante e bonito como o Getúlio fez. Então, a gente elogia o que precisa ser elogiado, mas o Jonathan, ele engole, ele não gosta e teve que botar na marra de volta no time e deu mais 3 pontos para o Avaí.
É verdade. Né? Fundamentais, né? É que assim, hoje a gente vive uma sociedade muito binária, né, moça? Então, assim, parece que tu não pode ter zona cinza, né? Se tu, ou tu ama ou tu odeia, né? O Yuri Borges é desse, né? O cara que pontua questões do Moza, ele é... Do Moza. O cara que pontua questões do Claudinei é hater, ponto. Não, tem que engolir o pacote Claudinei por completo, né? Já a gente vai falar com ele aqui, o Bruno Vicente também
bota
tava.
Pra gente cornetar ele.
Não, mas antes tem uma boa aqui, que é do Felipe Matos aqui, ó. Os haters do Claudinei podem matar uma, duas, três flores, mas não podem impedir a chegada da primavera. Somos milhões de Borges. Aí ele bota o hashtag Volta Borges. Quem mais? Aí ele botou a quem interessa calar Felipe Matos, o Felipe Borges botou. Ninguém. Eu não ia ser indelicado de interromper a Fernanda no meio do comentário para ler o chat do Felipe Borges, né? Do Felipe Matos, apesar de que ele merece todas as reticências aqui.
O Felipe, depois que tu falou do jantar, o Felipe Matos começou a elogiar. Eu acho que ele tem uma vaguinha nesse jantar aí com,
também tá.
com o Claudinei. Eu tô achando que é isso.
Também tá. É, o Luiz Filho aqui, CSA maior de Alagoas, deve ser a rapaziada lá, azulina, da parte azul de Maceió. Um abraço aí ao Luiz. Marcelo Mafezoli também tá aqui. O Renan Schlickman, boa noite, turma. Um abraço aí pro meu querido amigo Renan. Assim, ó, eu acho que hoje, por exemplo, durante muitos jogos, o Claudinei deu entrevistas coletivas falando um jogo que muita gente não viu. E eu acho que se ele fizer essa coletiva, a gente não tá acompanhando hoje, mas ele vai poder falar isso nesse jogo. Hoje sim, o Avaí foi um time que marcou a saída de bola bem, roubou bola, fez um gol de roubada de bola. Foi um time que no segundo tempo teve situações diversas, o Rômulo pelo lado direito, o Copete pelo lado esquerdo, depois entrou o Renato aberto, o time teve associação, o Bruno Silva chegando para finalizar. Hoje sim, hoje a gente viu muitas das vezes que o Avaí fazia partidas de médio para ruim ou até de médio para bom e que o Claudinei via todo esse repertório, o que hoje de fato aconteceu, né? Nos últimos 10 jogos, eu acho que é uma coisa importante no campeonato de pontos corridos, né? Nos últimos 10 jogos o Avaí ganhou 5, perdeu 4, empatou só 1. Empatar pouco é bom no campeonato de pontos corridos, né? Porque tu tá sempre ali somando 3 em 3 quando tá somando, é bom. Então, nesse extrato aí de 10 jogos, né, tem um aproveitamento próximo aí de 50%, 51%, que é um aproveitamento que não dá acesso, mas que é um bom aproveitamento nesses últimos 10 jogos. Acho que o Avaí tá dando, nessas últimas rodadas, deu bastante sorte com relação aos resultados, né? O Avaí vinha mal, tinha uma vitória em 5 jogos, 2 rodadas atrás, e permanecia ali, né? Acho que agora isso é bom também, e que o Avaí não tem nada a ver com isso, né? O campeonato ele vai acontecendo, e isso é importante porque as coisas também são circunstanciais, né? Claro que o que a gente falava aqui 5 rodadas atrás vai ser diferente do que a gente vai falar daqui 5 rodadas, porque o resultado vai acontecendo e as coisas vão se desenhando. Não dá pra gente fazer um raio-x assim perfeito do final do campeonato agora. Então a gente faz o quê? Até a 26ª rodada, essa é a situação. Acho que o Avaí se coloca na briga de novo. Nós falávamos no último troféu debate de que essa sequência agora, Goiás, CRB, Londrina e Botafogo, seria definitiva para o que o Avaí ia fazer no campeonato dali para frente. Se ele não saísse com pelo menos uns 7, 8, 9 pontos, seria bastante ruim. E o Avaí em 2 jogos já fez 6. E eu confesso que eu não esperava. Eu achava que os jogos em casa o Avaí até poderia ir melhor, mas tinha resultados muito ruins fora ultimamente. Vinha de um CRB que não vencia há 4 jogos em casa, hoje foi o 5º jogo seguido do CRB sem vencer em casa, então tá mal lá, e o Avaí aproveitou esse descontrole em casa, né, do CRB e fez o resultado, que eu achei muito bom, uma partida boa do Avaí, em especial no segundo tempo. Acho que o Avaí ganha algumas opções, eu acho que a opção do segundo tempo foi boa, e aí não só para campo cheio, como a gente vinha falando, eu acho que o Rômulo pelo lado direito, o Getúlio centroavante, o Copete na esquerda, funciona em ambos os momentos, porque o Getúlio é um cara que... O Getúlio não, o Rômulo é um cara que tem mais bola do que o Renato, né? Tem mais jogo que o Renato. Hoje o Renato se resume a fazer corredor pelo lado direito. O Rômulo não, era um cara que tem finalização, sabe tocar, então acho que o Avaí ganha aí, né? Mas acho que tá no caminho, obviamente tá, né? Tá um ponto ali do G4, né?
Xavier, ali
daqui a pouco pode chegar. Diga.
Falando do segundo tempo, né? Falando de Renato, Valdívia, essa turma, e elogiando o Claudinei Borges. Ele fez uma baita de uma leitura ali aos 35, mais ou menos. Porque o Avaí se recuou muito e tava, tipo, só recuado. Tá? Às vezes aparecia a chance do contra-ataque e meio que tava morrendo, sabe? Então ficava ali recuado, e ainda faltavam 10 minutos mais acréscimo, então era muito tempo, né? E era só 2-1. Então ele sacou ele botou o Valdívia e botou o Renato pra dar essa velocidade. Tanto que teve chance, né? De matar o jogo. E aí a gente viu aquela bizarrice, aquela coisa horrorosa, que até agora eu não consigo entender o que ele fez, porque assim, tu pode tentar encobrir o goleiro, nada te impede. Eu acho que é uma decisão que o jogador pode tomar ali, o atacante pode tomar. Agora, tu errar a encobrida, né, passou perto, né, sei lá, quase entrou.
A decisão dele foi errada, né?
Só que agora aquilo ali tudo foi tão errada que eu acho que nem ele queria fazer aquilo, porque a hora que ele bota o pé na bola é completamente fora, assim, é tipo, sei lá, parecia alguém querendo dar uma bica. Eu vou isolar isso aqui, ninguém vai mais jogar. Ninguém vai mais
curioso
jogar.
Curioso que, assim, geralmente, né, Fernanda, quando o cara toma essa decisão numa jogada dessa, é um cara que não tem velocidade. Então, pô, o zagueiro tá chegando, preciso me desfazer. Exato, e ele tava bem na frente do zagueiro, ele poderia invadir a área, driblar o goleiro. O cara tinha muitas opções pra fazer, ele tentou a pior, né?
É, e o goleiro, tipo, não tava entre a pequena área, ele tava muito fora. Então, tipo, ele tinha um ângulo, uma amplitude pra driblar. Ele podia entrar com bola e tudo depois, se ele quisesse, assim. Então, ali foi uma displicência. E aí, às vezes, a gente vai ter que dar a mão palmatória também pro Claudinei por não colocar muito ele, né? Assim, porque deve ser coisas que acontecem nos treinamentos também, né? Que a gente não tá lá pra ver. Enfim, talvez agora comece a voltar alguém acompanhar os treinos lá, não sei como é que tá. Mas eu gostei dessa sacada do Claudinei também ali nesses minutos. Porque aí, por mais que tu dê a bola pro CRB, que tá atrás no placar e vai te atacar, porque tá em casa, tu cria chance. Tu deixa eles também com a pulga atrás da orelha. Não, mas eu também vou dar espaço aqui e eles podem matar o jogo. Acabou não acontecendo nenhuma coisa nem outra, né? Mas, futebol.
E essa é a zona de conforto do Claudinei, né, Moza? Jogar sem a bola, né? Jogar sem o compromisso de ter que atacar o adversário, de ter que ser superior. Então, quando ele fala aquelas coisas que ele fala, é porque a gente tá vendo que não é assim. O conforto dele é esse, é não ter a bola, e aí ele de fato não tá fazendo aquela retranca mais atrás que ele fazia quando veio da outra passagem. O Avaí consegue jogar bem sem a bola, marcando um pouco mais à frente, o que não é demérito nenhum, isso aí, né, tem várias formas de ganhar o jogo, esse é um deles, mas é onde o Claudinei se sente confortável e a partir daí o Avaí tem tomado pouco perigo, né? Abriu uma boa vantagem contra o Cruzeiro, matou, abriu uma boa vantagem contra o Sampaio Correia fora, matou, hoje de novo. Então é muito confortável. E no segundo tempo, né? Embora eu achei que o CRB foi melhor que o Avaí no primeiro tempo, o Alan Au faz uma mexida e bota o Nicolas Careca, né, lá como centroavante. Eu achei que ele mexeu mal no time no intervalo. O time estava se associando mais, eu achei, né? O que achasse aí? Tu acha que o Alan Au mexeu mal para ficar na rima? Acho aí, moço?
Mexeu cedo demais. O Jajá não fez um grande primeiro tempo, perdeu aquele gol, perdeu um pouquinho de confiança depois da perda do gol. Mas não é por isso que você vai tirar um jogador que... O único jogador do time do CRB que tira coelho da cartola, né? Tirou contra o Brasil de Pelotas, tirou em outras oportunidades. Você tira porque ele tá no momento, alguns minutos aí de primeiro tempo que não foram tão bons, não deu sequência à jogada, achei muito cedo. Até porque trocar pelo Nicolas Careca, que é um jogador de área ali, que às vezes tenta sair, meio desengonçado, não era a melhor troca, né? Então, eu acredito que foi uma troca muito cedo, acho que deveria colocar ali 20, 25. Claro que o Avaí não tem nada com isso e aproveitou a situação, né? Tirando aquele primeiro lance do Careca pro Diego Torres, que não costuma perder aquele tipo de gol. Eu vejo nessa questão, Rafael, do Avaí jogar, quando o Avaí vai para as linhas mais baixas, o Avaí se sente confortável, os jogadores se sentem confortáveis, isso gera um bom mental, né? Confiança. Você vê que os jogadores do Avaí, o Betão e o Alemão, têm uma capacidade de concentração absurdas ali, eles raramente falham. O único jogador da linha defensiva do Avaí que às vezes dá uma rateada, em alguns momentos muitas rateadas na defesa, é o Edilson, como aquele lance contra o Botafogo lá atrás e outras situações. Então, é uma zaga muito concentrada. Você vê eles 47, 48 do segundo tempo. O Betão é uma máquina, né, no bom sentido. E você vê que isso deixa o time muito confortável. Tem saída, né? Porque daí você tem algumas opções de segundo tempo de velocidade. Teve o Rômulo, o Jonathan e o Valdívia hoje, apesar do gol bizarro que ele perdeu. Então, o Avaí tem peças, o Avaí se sente confortável, mas não joga só com samba de uma nota só, sendo redundante, né? O Avaí consegue fazer algumas pressões ofensivas altas, como foi o caso do gol no primeiro tempo do Getúlio. Então, eu acredito que a gente percebe um Avaí bem treinado, concentrado, organizado, e aquilo que a gente cobra sempre é variação, risco em algumas situações que precisa correr o risco, mudanças durante o jogo que precisam ser feitas. Hoje, o Claudinei fez uma mudança importante, que foi essa troca do Copete, que eu acredito que encaixou o Avaí no segundo tempo.
Sim, não, e não só essa troca, né? Depois, no segundo tempo, ele até não traz o time para trás. Na hora que ele coloca o Valdívia, por exemplo, ele tira o Lourenço, que é um dos médios, né? Vai pro 4-2-3-1. Então, é isso que a gente quer, né? Quando a gente, às vezes, cobra coisas do Claudinei, é para que ele, de fato, faça essas peças aí renderem o máximo possível.
Essa pressão social que é feita pela torcida aqui no troféu é importante pro clube e pro Claudinei. Isso tem que ser entendido. Por isso que pega no pé do Borges por isso. Tem que ter pressão social. O Borges quer ou não quer torcida de volta, Rafael, no estádio? Ele quer torcida na Europa, ele quer torcida para os outros times, para assistir no papel higiênico na Argentina, que ele tem fetiche pelo papel higiênico na Argentina. Mas aqui na ressacada ele quer biblioteca, né? Tipo estádio do Chelsea, assim, como foi hoje o estádio do Chelsea, né? Contra o City da Fernanda. Um gol que eu vibrei do Gabriel Jesus hoje. Então, ele quer biblioteca no Avaí e quer micareta ou festival de Parintins nos estádios dos outros, né?
Papai, não dá. Ô Mozart, papai Gabriel Jesus, hein? Que isso, hein?
Papai fez um golaço e
papai calou Gabriel a biblioteca,
Jesus. Né? Que é o papai, como assim? Tá grávida a mulher dele?
Inclusive, você stalkeia, que eu sei, Rafael, a atual namorada do...
Não sei nem quem é. Olha a acusação grave.
Acusação, vou recortar aqui a acusação. Ó, não, é brincadeira.
Hoje eu soube... Hoje
não
soube
é aquela do deputado foi... que... Ah, essa daí? Ah, tá. Eu fiquei sabendo da história. Sabe, fiquei sabendo da história.
Ele já sabe.
Pô, mas... né? O lance era meio pesado, que é. Então, eu fiquei sabendo por causa da repercussão, né?
Ele fez o alô mãe e depois fez a chupetinha lá, né?
Mas botaram lá que o Gabriel era talarico de deputado, né? Embaixo botaram assim, isso aí não é ser talarico, isso aí é reembolso.
Rapaziada, tá perigoso aí, né, rapaziada, lá do... Ele é deputado, acho que estadual, né? Uma coisa assim. O rapaziada tá aqui comentando também, o Gabriel da Cunha Ramos, ele aqui, alemão, estava perdendo todas para o ataque rápido dos caras, inclusive ele tentou dar uma entregada no primeiro tempo, ele não conseguiu. Quando entrou o Nicolas Careca, ele grudou e o cara no cara e não perdeu mais nenhuma, mais ou menos por aí mesmo, o Gabriel. O Betão, exterminador do futuro, diz ele aqui, aliás, o Betão... E como ele é termômetro, né, da defesa do Avaí, então a gente já falou isso em alguns programas passados, hoje estiveram os três bem, né, tanto o Betão, Bruno Silva e o Copete, então isso faz o Avaí crescer muito de produção. Mas eu queria ver de vocês, né, o tamanho dessa vitória, o meu querido Moza, começar por ti, né, como a gente já estava projetando aí, eram quatro jogos que iam definir o futuro do Avaí. O Avaí ganha o Goiás, ganha o Vila, encosta no G4 de vez. E aí, o tamanho dessa vitória pro segmento da Série B?
Primeiro que eu tô de azul e quando eu não tô, o pessoal me corneta, então hoje eu tô de azul, né? Sobre a vitória, acho que a sequência de duas vitórias, porque foram duas vitórias de 6 pontos, né? Confrontos diretos contra equipes do G4. Acho que a vitória contra o Goiás foi uma vitória, assim, muito importante do ponto de vista mental, da confiança, porque você consegue uma vitória praticamente aos 40 do segundo tempo num lance fabricado pelo Jonathan, né? Não que o Avaí não merecesse a vitória pelo que produziu, mas era um jogo bem complicado e o Avaí fez uma partida boa e conseguiu essa vitória no talento do Jonathan. E hoje, pegando essa sequência, essa vitória também é muito importante. Não fez com que desgarrassem, né, o Goiás e o CRB, que estavam começando a desgarrar, né? Chegou a estar 7, 8 pontos na frente do Avaí, hoje só está 1 do CRB, 2 do Goiás. Então, quer dizer, isso... é fundamental para vai brigar. Eu acredito que o Curitiba e o Botafogo se desgarraram e vão se desgarrar um pouco mais. Então essas duas vagas, o Goiás perdendo o Vila Nova também no clássico ontem, deixou o Goiás numa situação um pouquinho também complicada. O Marcelo Cabo está vivendo alguns problemas de relacionamento ali, aparentemente. E o CRB tem um bom trabalho dual, mas perdeu em casa também gera bastante desconforto no grupo, né? Então o Avaí está numa condição clara de finalmente entrar, talvez entrar na hora certa, como diria Geninho, mas eu acredito que o Avaí agora tem que continuar em alta no sentido da ousadia do Claudinei, que o Claudinei siga arriscando um pouquinho mais nos jogos importantes, que são todos daqui para frente, para poder ganhar esses pontos, porque não dá para ficar só naquele arrozinho com feijão, de trabalhar, se conseguir um empatezinho aqui e ali. Eu acho que o Avaí tem elementos e peças hoje para poder arriscar um pouco mais. E algumas outras que a gente gostaria que ele arriscasse, não arriscou ainda. Mas vamos dar o crédito, reta final de campeonato, a gente também não pode querer tudo que a gente pensa, né?
É, isso aí, o tá 0-0 ainda, Curitiba e Guarani, né, para quem tá acompanhando ao vivo, então para você que vai ouvir amanhã ou vai ver no podcast, né? Então pode ser que o resultado seja diferente, mas o fato é que a gente imaginava, né, Fernanda, antes de começar essa sequência, de que poderia definir o futuro do Avaí, não só pelo que o Avaí poderia fazer em campo, mas pelos adversários. A gente tinha um Coritiba que tinha disparado na frente, né, tava lá, e o segundo e o terceiro ali, no caso, o Guarani e o Botafogo, também estavam mais próximos do Coritiba do que de sair do G4, e a gente falava aqui em briga pela quarta vaga, né, que era para tentar deixar livre aquela vaga, para poder fazer a disputa por aquela, porque as outras estavam realmente muito difíceis de serem alcançadas. Hoje o Avaí tá um ponto só do quarto colocado, dois do terceiro e três do segundo. É claro que eles ainda jogam, né? O Goiás não, mas o Botafogo ainda joga, então isso pode permanecer ao final dessa rodada. Como é que tu avalias o tamanho dessa derrota e pensando nos próximos jogos?
Vitória, né?
Avaí? Vitória. Mãe dessa vitória, perdão. Ah, pronto, já vai o cara cortar logo esse trechinho que eu me enganei. Né?
Vai ter 2 segundos de frame teu falando isso. Não, como eu falei no início do programa, vitória maravilhosa, né? Se for para escolher as vitórias, que sejam contra adversários diretos, né? Se a gente tivesse esse poder. Tanto que, se fosse para o cenário ideal, é os próximos 2 jogos, claro, 2 vitórias. Mas se fosse para escolher uma vitória, eu escolheria contra o Botafogo. E não contra o Londrina, obviamente. Porque eu acho que aquela coisa de tu não deixar eles soltarem ali. Aquele povo que tá ali perto, 44, 45, 46, aquele povo ali a gente tem que ficar sondando. Porque uma hora, um deles tropeça 2, 3 jogos, tu já consegue beliscar a vaga. E isso a gente sabe que acontece direto no campeonato de pontos corridos. Né? Não é que o Botafogo engrenou agora, mas ele não vai ficar assim até o final, muito provavelmente. Vai ter os seus tropeços. Então é muito importante a gente estar ali perto, conquistando essas vitórias contra adversários diretos. O Avaí, eu acho que praticamente já vai ter enfrentado todos os adversários depois do Botafogo, pelo que eu vi aqui rapidinho. O único que vai ficar faltando aí da parte de cima da tabela é o Guarani, que é mais lá pro final. E aí também a gente não vai saber como é que vai estar o Guarani até lá, né? Muita coisa vai rolar, porque só é lá para novembro. Mas fora isso, a tabela do Avaí vai favorecer. Porque se a gente já enfrentou os mais difíceis e conseguimos passar com bom resultado, vencendo os confrontos diretos, isso nos dá, teoricamente, uma gordura, né? Assim, e os jogos de... Só que, claro, assim, é que é fácil falar, né? O fundo da tabela é fácil ir lá ganhar, mas o Avaí tá provando que é mais fácil ganhar com os de cima da tabela do que os lá de baixo, né? Mas, na teoria, o Avaí vai ter uma tabela mais fácil do que os adversários, por exemplo, CRB e Goiás, por exemplo.
E claro, como eu falei, né, o campeonato ele é bastante circunstancial, né? Por exemplo, nos últimos 5 jogos, o Náutico, que chegou a ser líder isolado e até 3 rodadas atrás estava brigando com o Avaí ali pela quarta vaga, tem 4 derrotas e 1 empate. O Sampaio Corrêa era um também, que a gente olhava pelo retrovisor, chegou a passar o Avaí em alguns momentos. Tem 1 vitória, 2 derrotas e 2 empates em 5 jogos. Então, tudo pode acontecer, né? Como diria o comendador Roberto Alves, mas é assim, a situação hoje é essa. O Avaí precisa do quê hoje? É isso que ele fez até agora e é isso que ele projeta para fazer daqui a pouco para um possível acesso. Aí tudo vai depender, né? Daqui a pouco a gente pode estar daqui 5 rodadas falando de 5 jogos sem vencer, enfim. Acontece muita coisa nessa Série B, mas o caminho é esse, né? O caminho é, como a gente vem falando desde o começo, fazer mais de 1 gol por jogo, né? Tentar ter variações. Diga.
Início do campeonato, o pessoal já falava, é Náutico e mais 3.
Pois é, não, eu fui um deles, até fazendo contas, né, eles chegaram a ter 29 pontos acho que 10 rodadas.
10 rodadas, por aí, sei lá.
Mas tinha o fator Hélio, né? O fator Hélio.
Tinha.
O gás acabou, moça.
Abriu a coca de 3 litros lá e o gás acaba rápido, né?
Mas eu acho que eles deram uma enchida agora de novo no gás e mandaram de volta pra lá.
Infelizmente foi... vai ficar assim. Infelizmente ou felizmente, né? Vai ficar
assim. A turma lá, eu tenho bastante contato com o Clauber Santana, que até participou com a gente aqui, a galera lá do TimbuCast, né? Ele fala que o papo lá já mudou totalmente. O papo agora é fazer 45 pontos, ficar e pensar em 2022, né? Claro que, obviamente, aquele começo deixou eles empolgados e tal, mas agora já mudou de vez, rolou um banho de água fria com a volta do Hélio, o pessoal imaginava alguma outra coisa, chegou a ser especulado ele, Eugênio Machado Souto, mas parece que ele não está muito afim de terminar a temporada, aí está em um ano sabático igual o Daniel Alves.
Eu tenho duas perguntas para o Rafael, tá?
Diga lá.
Responder. A primeira é, se o Borges considera o Pedro Castro, o Rômulo, insubstituíveis, o que ele vai considerar o dia que o Claudinei sair do Avaí? Mais substituíveis?
Ele vai junto.
Ele vai fazer greve de fome, igual aquele pessoal do.
Se arrastando na parede naquela novela, né? Agonizando.
Vai fazer igual aqueles budas, assim, que, enfim, né? Budistas lá que pedem a libertação do Tibete, que tá com fogo em si mesmo, assim, né? Monges, desculpa, né? Esses monges, assim, que se acorrentam na uma árvore, taca fogo em si mesmo, vai ser isso, vai ser essa...
E a segunda pergunta, como é que foi a experiência no estádio, depois de tanto tempo?
Então eu não fui, cara, acabei que eu não
fui.
Ninguém foi,
tinha nem a Fernanda foi.
Outro compromisso e acabei não conseguindo ir.
Eu só tô liberada pra ir a partir do dia 14, ali, não, a partir do dia 10 dose? De outubro, é. Da segunda dose, eu vou tomar só na terça-feira agora.
Vamos te ver, será que alguém aqui no chat foi pro estádio?
E aí complica a questão do teste, né? Porque daí, pô, paga cento e pouco reais.
Não, não vale a pena.
Teste.
Não vale a pena. Faz a segunda dose e leva o Conex.
É muito amor.
Sim. Acabei que não fui, não consegui ir, né? Mas foi bem decepcionante o público, né? 128, acho, né? Torcedores, foi um público muito ruim. É,
não,
mesmo que estivesse liberado.
Mas
agora
primeiro,
é hora
né?
de botar mais gente.
Foi da Santa Catarina, né?
Mas foi
200 e pouco. Né? Ah, isso, não, 450, ele falava. É isso aí. É isso aí. Mas mesmo assim.
Que foi aqui.
Como é que foi aí, Alice? Deixa no comentário aí como é que foi a experiência. Mas achei bem pouco, até porque estava liberado só para o sócio, em primeiro lugar. O Avaí tem próximo a 5 mil sócios. Pô, eu esperava pelo menos 1.000, 1.500 aí poderiam ter ido, né? Mas foi bastante decepcionante.
E aí a minha campanha pra mudar esses horários é 4 da tarde foi por água abaixo, né? E eu disse assim, mas povo não vai.
É, a Alice diz aqui que foi emocionante. Imagina, eu tô morrendo de saudade de tentar, né, voltar pra ressacada. Quero ver se eu vou na terça-feira. O problema é que é o horário, né? Como diz a Fernanda, tá marcado pra 4 da tarde o jogo. Mas foi... Vamos ver, né? Vamos ver como é que vai se comportar daqui para frente. Outros estados já estão liberando mais público, né? São Paulo pretende entrar em novembro já com 100% do público. Tomara que isso aconteça também aqui em Santa Catarina. O meu querido Moza Maranhão, vamos entrar no segundo tópico aqui da nossa conversa de hoje, que é a chegada do Meia Jadson. Como é que ele vai ser chamado, hein? Será que Meia Jadson ou... Mágico, Magic
ele
Jadson.
Ele gosta de ser chamado de Magic Jadson, que é uma ofensa a Paula, né? A Magic Paula, uma ofensa.
E ao Magic Johnson, né?
Craque do basquetebol brasileiro, Paula. E craque internacional, né? Mas ele gosta de ser chamado de Magic Jadson.
Enfim, o Avaí anunciou ele, né? Nessa semana, o que foi veiculado é de que o Atlético está pagando, né, 100% do salário dele. Ele estava com contrato no Atlético até dezembro, mas treinando separado, não vinha sendo aproveitado no Atlético Paranaense. Chega ao Avaí por empréstimo até dezembro, com o salário todo pago pela equipe paranaense. Meu querido Moza, o que tu esperas aí do Jadson? O que achaste da contratação? Onde ele vai jogar nesse time do Claudinei? Enfim, a tua análise.
Bom, eu acredito, Rafael, que se ele foi contratado, ele vem com o aval do técnico do Avaí. Não é possível que ele venha sem o aval, né, do técnico do Avaí. Então ele tem que ser utilizado, né, na minha visão. Se você traz um jogador renomado, acostumado a grandes jogos, né, a grandes competições, você precisa colocar ele em campo. Mas eu tenho algumas dúvidas, né? Primeiro assim, a gente tem que ressaltar que o Jadson bate muito bem na bola, a bola parada dele é perigosa. Ele pode ser um Nenê, o que o Nenê está sendo no Vasco, ser o Jadson no Avaí, acho pouco provável, porque o Nenê, apesar de ser uma mala sem alça, está sempre em forma, né? Você não vê o Nenê fora de forma, o Nenê acima do peso. E o Jadson, embora bata muito bem na bola, seja um jogador talentoso, chute muito bem, ele é um jogador que está vivendo problemas físicos há muito tempo de forma, né? Ele tem situações ali do abdômen avantajado, né? E outros detalhes também, né? Que a gente pode citar aqui. Então, isso já é uma rotina nos últimos anos dele. O último ano bom dele foi 2018. Depois, a partir dali, foram anos muito ruins. Poucos jogos e desempenho pífio, né? Talvez o último grande jogo que ele fez foi contra o Juventude lá em Caxias, pelo Atlético Paranaense, mas só viveu daquele jogo e arrumou muita treta, muito problema, vai para a rede social falar mal do técnico, ironizar, né? Isso também mostra um pouco de imaturidade para um cara que tem quase 40 anos, né? Não precisa mostrar essa imaturidade em rede social, parece um adolescente de 15 anos quando o técnico não leva para o escolar, né? Isso não é postura de um profissional do tamanho que o Jadson tem. Tamanho do futebolístico, estou dizendo, não estou falando de forma física. Então, assim, a gente precisa ponderar que tem que jogar, se foi contratado. Muito complicado encaixar ele no time, se vai ser um 4-2-3-1 com ele de meia. O 4-1-4-1 para ele é muito complicado, né? Colocar ele como médio. Não sei se ele vai fazer um esquema com o Jadson sem responsabilidade defensiva na fase... sem a bola, né? Ou seja, você traz o Getúlio e aí você coloca
o Jadson. Mas aí ele tá sendo contraditório, né?
Contraditório, porque uma das
coisas que ele tá falando desde o começo do ano é que assim, o Claudinei nunca faz concessões ao seu modelo de jogo. Não fez pro Jonathan, não fez pro Valdívia, não fez pro Vinícius Leite quando tava numa boa fase. Enfim, não faz pra ninguém. Ele se orgulha de que o time dele é um time que só vai jogar quem tá correndo 90 minutos ou quando está em campo. Tá se dedicando ao máximo, né, na famosa intensidade, em especial sem a bola. Então ele vai estar sendo incoerente.
É uma contratação que deixa o Claudinei numa situação que ele vai ter que entrar em contradição se usar o Jadson. Porque o Jadson não tem como entregar nada sem a bola. Não adianta pedir Jadson, você tem que compor aqui, não vai. Porque senão você vai desgastar ele, vai colocá-lo em risco de lesão, e ele teve muitas, musculares principalmente, porque tá fora de forma. Então você pode aproveitar o Jadson ali, 15 minutos, 20 minutos, bater um escanteio, bater uma falta lateral, um chute de fora que ele pode... Ele é um cara que sabe meter uma bola, bate muito bem, ele é acima da média tecnicamente, claro, olha a carreira dele. Mas ele só pode oferecer isso. Pode ser útil? Pode. Acho que vai ser? Tenho dúvida. É diferente do Nenê, que embora, como eu falei, seja uma mala, é um cara que está sempre na ponta dos cascos, apesar dos 40 anos de idade. A questão da forma física é um problema, né, que eu acredito que não vai ser resolvido. O Avaí não é o clube que vai resolver esse tipo de problema, pelo contrário, né? E o Jadson realmente tem essa questão da forma. E ainda tem um hábito, que eu vou citar aqui, que quem citou não fui eu, a primeira vez em live, no Olheiros eu até falei sobre isso, foi o André Sanches, numa entrevista recente, ex-presidente do Corinthians, que foi presidente do Jadson e elogiou muito o Jadson, mas falou, o Jadson é muito bom, e ele resolve em campo. Por isso que o hábito dele, segundo André Sanches, de usar a chupeta do capeta, que é o cigarro, não vai prejudicá-lo na carreira, pelo menos no Corinthians naquele momento. Então, vamos ver o que vai acontecer. Tenho dúvidas por conta de todo esse pacote Jadson. Pode resolver um outro jogo, seria já o lucro para o Avaí. Se ele resolver 3 pontos para o Avaí, seria lucro.
Fernanda, o que achamos aí da chegada do Meia Jadson, né? Qual é a tua opinião sobre esse jogador e todo esse contexto aí que envolve ele?
Eu vou muito na linha do Mozart, assim, tu vai trazer, não traria, né? Aí depois veio a questão, vem de graça, né? Claro, aí já é um ponto, é um asterisco ali que a gente tem que colocar, e eu acho que muito por causa disso que veio. E não... Não tenho essa certeza, eu tenho mais certeza de que o Claudinei não foi consultado ou não foi ouvido nessa contratação do que isso foi tomado em conjunto, tá? A gente tá com um diretor novo, que teoricamente veio porque o presidente botou ele lá, teoricamente não, praticamente. E ele precisa também mostrar um trabalho, um serviço. E a oportunidade deve ter caído no colo. Né? O Jadson de graça, eu li hoje, agora não vou lembrar onde, mas eu li que parece que ele tinha se desentendido lá, né? Ou na questão de contrato, alguma coisa assim. Então tem esse porém do Jadson, que o Mozart falou, né, do histórico de lesão, histórico físico, histórico de comportamento fora de campo, no caso de se cuidar, né? A gente tá falando de atleta, gente. A gente não tá falando que a gente pode sair daqui e tomar uma cervejinha. Eu não preciso do meu corpo para desenvolver o meu trabalho. Agora, eles precisam se cuidar, não é? Ainda mais com essa idade. Cada vez, a gente sabe que o futebol é de alto rendimento, precisa de fôlego. A gente viu o tiro que o Jonathan tinha acabado de entrar. Ele precisava dar, a bunda grande lá dele não deixou ele ganhar do zagueiro. A gente tá falando de futebol, de esporte de alto rendimento. Ah, tu acredita que o Jadson pode... Cara, pode. Mas se eu for olhar todos que o Avaí já fez nessa linha, Ralf, Wesley... Douglas, eu tô mais que ele vai ser só mais um aí, e ok. E aí, como ele veio de graça, ele pode ficar no banco, Claudinei, deixa ele lá, quando achar que deve, ele entra. Se ele não se lesionar, de repente vai ajudar numa bola parada ou outra, mas eu não acredito que o Claudinei vá mudar esquema nenhum pra encaixar Jadson. Não acredito.
Ah, isso não. O que eu acho assim,
é um cavalo de Troia se ele não jogar, porque ele vai pra rede social e vai encher o saco. Vai dar entrevista, não estou sendo aproveitado, culpa, responsabilidade do técnico, não me relaciona. E se ele for utilizado, aí a gente vai ver o que ele vai produzir.
Porque assim, eu acho, é óbvio que ele vir de graça, né? É um atenuante a chegada dele, obviamente, então não tem custo, né? Em tese, o Avaí Presta pagando só o auxílio moradia para ele, então ele não tem custo, é um atenuante essa contratação, ok. O Avaí precisava de mais um meia pro elenco? Ok, acho que poderia, não seria nenhum né, excesso, né? Às vezes tem entrado aí, mas acho que talvez um não com as características do Jadson, já que o Avaí tem jogado nesse 4-1-4-1 como sempre. Eu faço um alerta assim, aos colegas, assim, né? Especial nossa imensa audiência. O Jadson não vem para a posição do Lourenço, nem para a posição do Serrato, nem para a posição do Jean Kleber, não. O Jadson vem para ser meia, né? Ele vai disputar a posição, vamos dizer assim, com o Valdívia, por uma posição, na verdade, que não existe, né? Ou existe nesse 4-2-3-1, quando o Claudinei assim o faz durante as partidas. Quando começa essa coisa, assim, de que, ah, não, se o jogador quiser... Ele vai se motivar? Cara, eu não acho, assim. O cara foi, né, jogou fora do Brasil, foi campeão brasileiro com o Corinthians, surgiu muito bem no Atlético, foi pra fora, seleção brasileira.
Campeão da Copa da UEFA pelo Shakhtar.
Campeão da Copa da UEFA. Então, assim, ó, um cara, ao final de todo esse histórico, ele vai... Não, agora ele vai mudar o comportamento dele dos últimos 4, 5 anos para se empolgar numa reta final do Avaí? Eu não acredito nisso. Me desculpa, assim, posso estar sendo preconceituoso com o jogador. Mas não acredito, porque isso nunca funcionou. Isso era o que se falava do Douglas em 2019, lembra? Ah, o futebol tá fraco, hoje em dia qualquer um joga. Ele mesmo falou, ele deu uma entrevista ainda jogador do Avaí, é fraco, né,
mas
em
2019. Ele não jogou nada, né?
Isso, ele dá uma entrevista em 2019 pro UOL, né, tem lá no YouTube, quem quiser ver, onde ele fala, ele jogador do Avaí, dizendo que vai jogar por algum tempo porque o futebol tá muito fraco. Ele não jogou nada no Avaí, não jogou nada no Brasiliense, tá jogando futebol 7 aí, se aposentou. Então, eu acho que quando começa esse tipo de expectativa, é só para se decepcionar com o Jadson, tá? Não esperem, não, mas aí o time... Vão fazer uma engenharia, né, tática ali para poder abrigar esse jogador, que ele é especial. Cara, não existe mais esse cara, não existe. Se fosse assim, o Atlético o faria, né? O Atlético não tá numa condição também tão boa assim. Se ele é um cara que, se tu criar condições, ele ainda resolve 5, 6, 7 jogos num turno de campeonato, o Atlético faria. E ele lá tava treinando separado, muito por causa dessas questões pessoais aí que o Moza falou, mas também porque em campo ele não estava resolvendo, porque nenhum treinador ou gerente ia ser maluco de barrar um cara que resolve jogos. Então, acho que tem isso. Se a gente manejar a expectativa, só para
concluir, pode,
se pode. A gente manejar essa expectativa do ponto de vista assim, ó, o Jadson é um cara que chegou e foi incorporado ao elenco, e vai estar ali brigando por posição, entrando o tempo que der, 10, 15, 20 minutos... Se a expectativa for essa, ok, aí eu acho que tá tranquilo, ele vai entrar quando der, para fazer o que puder, beleza. Agora, se a expectativa é o Jadson de 5, 6 anos atrás, com o Avaí fazendo todo um esforço faraônico para que ele jogue o máximo possível, com a torcida pegando no pé para botar o Jadson a cada jogo, fazendo com que o Claudinei mude de como tá jogando para botar o Jadson, aí eu acho que a gente vai se decepcionar, porque ele não tem mais condições, não tem de fazer o que ele fazia 5 anos atrás. Vai fazer um gol de falta, talvez, vai botar uma bola na cabeça de alguém, vai dar uma fiada, vai. Mas vai ser nas condições dele, jogando 10, 15, 20 minutos, jogando o que der, né? Então acho que aí é que reside esse perigo. Acho, lembra um pouco, assim, o Moza talvez não vá, com certeza vá lembrar, né, Fernando, não sei, mas em 2003, o Havaí tinha um time redondinho com a Adilson Batista e o Havaí trouxe o Arilson do Grêmio. E foi mais ou menos isso, assim, dali o time degringolou, começou a pressão, pô, não, porque tem que jogar o Arilson, o Havaí tinha um meio campo com o Michel e o Jackson, que era um segundo volante, assim, um meia-direito muito bom, começou a pressão para botar o Arilson de qualquer jeito, e o time, né, foi ladeira abaixo. Então, a minha ideia é assim, vamos manejar a expectativa. A expectativa é, ele vem para compor o elenco, vai estar aqui, para ser utilizado do jeito que for, ok, tá tranquilo. Agora, ele vem com a responsabilidade de ganhar jogos pelo Havaí, vai resolver, vamos fazer um time, ele tem que jogar, porque ele joga mais que o Lourenço, por exemplo. Óbvio que ele joga, mas são posições diferentes, uma expectativa diferente. Então, se for esse jeito, aí acho que a gente vai se decepcionar e muito com a chegada dele. Mas diga lá, Fernando, tinha te interrompido.
Não, é muito nessa linha assim, né, de tipo, como a gente se decepcionou com o Valdívia, por exemplo. Que muitos achavam lá no início que o Claudinei tinha que fazer isso. Não, pô, a gente tem um meia, tem um Valdívia, tem que jogar por ele, tem que, né, de repente vamos dar chance, tem que botar pra jogar. E partida após partida, ele foi só decepcionando, assim, Valdívia. Que, né, vamos dizer, comparado com físico, lesões e qualquer coisa com o Jadson, ele tá muito melhor.
Muito mais novo, né?
Muito, idade, enfim. Então, não, eu acho
que... Fernando, ou se for pra fazer isso com o Valdívia, né? Se é pra fazer com o Jadson...
É, isso, aí, isso.
Aí porque, assim, hoje, pra fazer pro Jadson, seria o seguinte, olha, vamos jogar aqui com 2 linhas de 4, tu vai descansar lá como falso 9 e vai jogar só com a bola no pé, porque tu não consegue fazer mais nada. E o Jadson só joga desse jeito, se for pra sair jogando, por exemplo, né? Pra ele descansar como falso 9, algo que o Emerson Maria fez com o Marquinhos aqui, 2016, ali, 2013, na verdade. Aí, beleza, que é o que ele dá pra fazer. Agora, e aí ele podia fazer com o Valdívia, por exemplo, se fosse o caso. O que eu acho é que o Claudinei vai entrar nessa sinuca de bico, né? Todo jogador pra ele tinha que dar intensidade, cumprir função tática, função defensiva, e tem que ser mais de um. Muitas vezes ele elogiou o jogador exclusivamente por causa disso, Júnior Dutra, Getúlio, enfim, vários jogadores. Aí ele vai entrar numa contradição se ele agora fizer toda uma engenharia pra colocar o Jadson em campo.
Eu acho que ele não vai colocar. Eu não sei como é que tá as pressões, né, lá do Havaí em relação ao trabalho dele, que se alguém manda ou desmanda alguma coisa. Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. E é por isso que eu acho que a torcida tem que ter um pouco mais de pé no chão, assim. A gente tem que parar de achar que esse jogador de 2012, 2013, chegando em 2021, vai ser a solução, gente. Não é? Não é? Ah, pode acontecer... Pode. Pode um raio cair realmente. O Jadson destruir todas as partidas que faltam e calar a boca de todo mundo. Tomara. Eu torço pro Havaí e quero que isso aconteça, mas analisando as contratações que têm sido feitas, tem seguido um padrão dentro do Havaí, né? Esse tipo de contratação. Os resultados que elas têm dado, estatísticas, são números. Aí tu pega o que o jogador fez. Aí falaram, o Xavier falou de motivação. Pô, o cara não teve motivação num Atlético, numa Série A, vai ter o quê? No Havaí, na Série B, gente? Aí outra coisa que me preocupa, porque ele falou que se... Ou ele encerra a carreira, vamos dizer, tá pensando em aposentar, mas se o Havaí subir, ele quer ficar mais um ano na Série A. Entendeu? Aí nós vamos ter esse cara lá na Série A, com um ano mais velho, sei lá como é que vai estar, entendeu? Mas, enfim... eu acho que se for para encaixar aí como o Xavier falou, muda no segundo tempo, alterna o esquema tático, vai disputar a vaga com o Valdívia, aí os dois vão se brigar lá no treino, sim, e vão demonstrar. E é ok, é isso aí. De graça, né, pessoal?
Sim, sim, sim. Coloca não, o Felipe Borges até já colocou aqui, né, que Claudinei muda todo o jogo, 4-2-3-1, o Jadson vai entrar na engenharia, ele bota entre aspas, né, que já é feita para jogar o Valdívia, mas um meia para jogar de meia, assim, muito mistério. Então, mas é o que eu tô falando, a engenharia que eu falo é, a partir de agora, vai mudar tudo desde o começo do jogo para jogar o Jadson, é isso que eu tô falando. Titular, agora, se né, é, no cara. Segundo tempo, muda pro 4-2-3-1, o Jadson joga de meia, ou até como segundo atacante, se for o caso, dependendo de como vai ser a configuração, não vejo problema. O que eu acho que é a expectativa da galera, porque a expectativa das redes sociais, pelo menos, que é o que a gente tá imaginando, é vir o Jadson do Corinthians. É essa, sabe? E assim, que era o quê? Ano passado, vira o Ralf do Corinthians. Ter vindo o Rildo da Ponte Preta, ter vindo o Wesley do Palmeiras, e como 2019 era ter vindo o Douglas do Grêmio, né, do bons tempos de Grêmio. Então aí é que tá, eu acho que o pessoal vai muito nessa, não, já foi craque, nesse futebol de hoje ele joga, não, ele dá pra jogar, dá pra ter a sua contribuição ali. Agora, claro, a questão ser de graça para mim muda essa avaliação, afinal de contas o Avaí não tá gastando com um jogador desse, isso é bom, né? Basta, né, na Série A nós gastamos, acho que era 80 mil por mês o salário do Douglas, então era muito mais, era muito pior, né? Mas eu só tô querendo manejar a expectativa do torcedor, para não começar assim, ah não, pô, Lourenço de titular e o Jadson no banco. Serrato titular e o Jadson no banco, sim, vai ser banco do Lourenço, porque primeiro não joga na mesma posição, o Lourenço é um médio, né, pelo lado direito, e segundo que o Jadson não tem condições de fazer uma grande, pode começar jogando talvez um jogo ou outro, até acho, mas assim, não esperar isso dele, né, não, pô, chegou o maestro Jadson que vai nos guiar ao acesso, não, acho que ele pode ser médico importante numa jogada, acho que ele pode, mas manejar essa expectativa para um pouco mais abaixo do que a realidade pode resolver. Mas diga, moça, tinha pedido o comentário do Borges.
O que o Borges colocou ali, que é o seguinte, primeiro que o mesmo Valdívia não vivendo um grande momento, ele entrega muito mais fisicamente do que o Jadson. Inclusive, o Jadson, se desse a arrancada que o Valdívia deu hoje, era lesão na parte posterior da coxa. Já ia direto pro DM, 2 meses, estiramento. Então já tem a diferença essa, né? O Jadson, vamos esquecer, vai fazer 38 anos, tá acima do peso. Inclusive, eu mandei uma foto aí para vocês no privado, que eu gostaria que vocês vissem. Uma foto muito bonita do Jadson. Então, assim, é complicado, essa comparação é um pouco complicada, né? Mesmo o Valdívia não vivendo um grande momento, né? Estou falando só da parte física. Claro que o Jadson, ele é muito bom tecnicamente, mas ele não entrega quase nada que não seja bater na bola, né? E no futebol atual é complicado. A gente pode também fazer a seguinte avaliação, né? Rafael e Fernanda, se o Claudinei escalar constantemente, ou pelo menos no segundo tempo, o Jadson, é sinal ou que ele engoliu o Jadson, ou que ele avalizou a contratação. E se ele não escalar porque ele não pediu, ou não usar no segundo tempo, não relacionar, mas não usar, o Jadson não é aquele veterano que vem pro clube, quer morder só o carvãozinho ali, o cascalho, o dinheiro, fica quietinho, mordendo o dinheiro, treina, dá um migué lá e ganha o salário dele e acabou. Né? Ou da forma como foi essa engenharia financeira, eu nem sei direito, mas enfim. Ele não é um cara que fica quieto. No momento que a imprensa colocar o microfone na boca dele ou ele for para a rede social, ele vai chiar e vai dizer que não está sendo aproveitado por culpa do técnico. Por isso que eu falei que é um cavalo de Troia. Se ele for utilizado, tem o risco da mudança e do impacto que pode ter no time. Se ele não for utilizado, ele não é de ficar quieto. Ele não é de ficar ali, vou ficar aqui e tal, dando meu migué e o tempo passa.
Daqui a talvez pouco só a chance melhor de ele ficar quieto é se o Avaí continuar vencendo, né? Aí pode ser que ele não abra a boca, mas pega, tipo, 2-3 jogos que o Avaí, sei lá, empatou, que era pra ganhar, que não foi o resultado esperado, aí vai acontecer isso que tu tá falando, moço. Ah, a foto.
Ó, tem a foto aqui que foi postada por um torcedor do Corinthians, né?
Se esse pessoal tá olhando. Foi comentado, inclusive, pelo André Sanches, tá? Por isso que eu tô falando. Presidente do Corinthians, amigo do Jadson, acredito, inclusive. Não tô falando.
Dando uma pitada aí, ó.
Mas faz parte, tá fumando um derby, provavelmente, um Carlton, né?
É porque jogador gosta de coisa ruim, né? Nunca vi. É cerveja de milho, ele deve tomar cerveja de milho e fumar Carlton, né? Mas enfim.
O Ronaldo Fenômeno também gostava da chupeta do capeta, o Roberto Carlos lateral esquerdo e tal. O Jadson é da geração do Fernandinho, que a Fernanda conhece bem. um pouquinho mais novo.
O Fernandinho não, queria vir, será? Assim, é. De graça.
Profissionalismo
também.
O Fernandinho contrasta com o do Jadson, né?
Ô, Felipe Borges, aí tu me quebra, né? Que esse comentário aqui é o típico comentário do torcedor tiozão.
É o André Sanches que fala isso.
É o cara que resolve. Valdir se alimenta bem, é fininho, vai na missa e não resolve. Precisamos de um meia que tome um negocinho e filme no intervalo para resolver.
Nem é assim, cara. Ele também faz as besteiras dele. É. Mas eu não tenho, não sou moralista. Que, porque ele fumou, porque toma um... Ou porque o Jonathan come o arroz doce lá do sushi todo dia. Né? Mas ele ajuda a resolver, dá pontos para ver. Poderia dar mais, mas dá pontos para ver. Então eu não sou moralista. Eu tô dizendo que o Jadson, em campo, nas últimas duas temporadas, pelo menos... Tá sofrível. Aquilo que ele fez com o Thiago Nunes, por mais que o Thiago Nunes tenha dado errado no Corinthians, a única coisa correta que o Thiago Nunes fez no Corinthians foi dispensar ele e o Ralf. Porque se provaram depois que a dispensa não foi, se provou depois que a dispensa não foi errada. Então, ele ironizou o Thiago Nunes quando foi demitido, né? Mas ele não aconteceu depois do Corinthians. Então, não pode ficar dando essa... porque o Thiago foi campeão no Atlético Paranaense sem o Jadson.
Da Copa do Brasil. Eu só acho que assim, né, afora a questão financeira, esse tipo de contratação tem sido contumaz no Avaí, né? Todo ano é assim, é um cara em nível de aposentadoria. Ah, não, mas o futebol é fraco, a Série B é fraca, então ele joga. Cara, não é mais assim que funciona. A gente tá cansado de saber que não é mais assim. Estamos todo ano tendo um cara. Não acho que é a questão do Jadson agora, porque tem essa questão dos valores, não é isso. Mas eu só acho que assim, a expectativa com o Jadson, para mim, na minha opinião, tem que ser essa. Ele vai ser um cara que vai compor o elenco, que vai entrar quando der, faltando 10, 20 minutos, ali no segundo tempo, exercendo uma função específica para as condições dele. Acho que sim. Agora, se o torcedor acha que não, o futebol tá muito fraco, o Jadson vai botar a camisa 10 do Avaí, né? Não pode, né? Porque a numeração é fixa, mas vai botar a camisa do Avaí e vai ser o grande maestro e nos levar até grandes vitórias como titular e camisa 10, cara, não acho que isso vá acontecer, porque não vem acontecendo, não é o praxe, entendeu? Não é a média dele dos últimos anos, muito pelo contrário.
Só mais um comentário, Rafael, que tô lendo aqui dos caras falando do Gudan. Mas não é do Gudan que eu quero falar. Só para falar do Borges, que eu quase dou um carinho pro Borges. O Borges é um dos caras que mais entendem de futebol que eu conheço. Isso eu falo com tranquilidade. Mas ele pode admitir, ele é um cara sincero e vai admitir, que se fosse o Geninho que trouxesse o Jadson, ele iria ao STF, ao ministro Alexandre de Moraes, que está vivendo um momento que é difícil bater de frente, e pediria interdição do Geninho. Essa é a realidade, mas o Borges é um dos caras que mais entende de bola que eu conheço. Ele sabe disso.
mas eu sei até a resposta dele, moça. Sei até a resposta dele. Porque o time é organizado, aí é diferente. Mas no time organizado dos outros também não podia, né? O time do Valentim, por exemplo, era organizado, né? Mas eu também acho. Eu acho que, obviamente, o fato dele ser de graça é um grande atenuante, né? Não gastar com ele, beleza. Paciência, é o que vai acontecer. Tem um comentário interessante aqui.
Será que o Borges gosta do mentolado?
Não, chupetinha do capeta? Acho que não, né? Mas tem um comentário interessante. Diga, Fê.
Só que o de graça vem por dois atenuantes, né? Por ser literalmente de graça, né? O Avaí não pagar. E porque o Avaí não tá pagando ninguém. Então tu imagina o Avaí contratar alguém agora.
Se o salário fosse 100 mil reais, ia ser de graça, porque o Avaí não tá pagando mesmo.
Não, mas assim, tu imagina como é que ele chegaria no vestiário isso, né? Tá, peraí, tu não tá me pagando, eu tô contando com a premiação lá do final do ano, sei lá, pra receber, tô aqui me matando pra subir, pra poder receber, e agora vai contratar o cara de 100 mil aí. Então ficaria muito, a gente estaria debatendo outras coisas aqui, então claro, o de graça aí é outra história.
O Fábio Minato, nosso colega aqui, disse que o Claudinei deveria ser mais cobrado para usar a base e não ter que achar espaço para o Jadson. Essa deveria ser a função dos dirigentes e não trazer jogadores que renderam há 5 anos. Bem lembrado aqui o Fábio Minato, realmente um problema. O Avaí tem usado muito pouco aí a sua categoria de base. Base que está na semifinal do Campeonato Brasileiro de Aspirantes, né, moça? Para quem duvidou do trabalho do auxiliar Evandro, agora técnico Evandro, né, que levou o Avaí até a semifinal do torneio. Tens acompanhado, meu querido?
Dentro do possível tenho acompanhado, foi uma classificação dramática, né? Veio numa situação bem dramática, mas veio. O Avaí, a gente sempre fala que tem um bom elenco para aspirantes. Considero o Grêmio, que goleou mais uma vez o Figueirense, a equipe mais forte da competição. Mas o Avaí tem um bom elenco. O Evandro tem feito um trabalho ok, né? Ok. E não é um time que encanta, não é um time que controla jogo como controlava na temporada passada, mas é um time competitivo, que tem boas peças, que tem um jogo que resolve jogos, como resolveu contra o Bragantino, que também é um bom time, né, fazendo 3 gols. Então foi uma passagem que não é surpreendente do ponto de vista individual. Talvez o trabalho do Evandro seja melhor do que muita gente esperava, talvez o que nós esperávamos, né? Porque o padrão de jogo a gente não encontra. Encontra um time que vai ter individualidades ali que conseguem resolver jogos, né? E o Avaí tem várias, até porque não são utilizadas no profissional. Então, quanto menos você utiliza a base no profissional, mais as suas equipes de base ficam fortes. Isso é um clássico, né? Por isso que o Palmeiras ganhava tudo também na base lá antes de utilizar a base. Agora tem mais dificuldade porque o profissional está usando.
Isso é um fato, né? Assim como contra fatos não há argumentos, o fato é que o Avaí usa muito pouco a base. Até o Gabriel da Cunha Ramos diz aqui, ó, a base do Avaí é tão boa que até com o Evandro dá certo. Isso aqui é muita...
A questão, até comentei contigo essa semana, né, Rafael, sobre questão de base. E, assim, quando você não acredita nas suas categorias de base, você consegue justificativa até para não escalar o Neymar. Até citei o exemplo, né? Citei o exemplo do Luxemburgo em 2009. Ele fala, esse Neymar que vocês falam, que é tão talentoso assim, não é tudo isso. Ele é bom jogador. Daí, dá 3 meses, ele é o melhor jogador do Brasil em 2010, né? Então, o que mudou de novembro de 2009 para março de 2010, né? Alguns meses. Então, quando você não acredita, você arruma justificativa para falar mal do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo...
Do Gabigol, como o próprio Claudinei falou, né, lá no Santos.
Esse cara aí só joga videogame, mas resolve fazer gol, fez gol da vitória na Copa do Brasil com 16 anos, pro Claudinei, né? Então, assim, quando você não gosta e não quer, você arruma uma justificativa para tudo. É assim na vida da gente, né? Quando a gente não quer ir no lugar, a gente fala que tá com problema, tá com cansado, né? Então, todo mundo arruma uma justificativa para tudo na vida, né?
Com certeza. O Adolfo Júnior aqui diz que nós somos muito negativos. Ô, Adolfo, nós passamos o primeiro 40 minutos do programa inclusive, tecendo diversos elogios ao Avaí, né?
Se o Claudinei subir, eu quero que Borges vá lá na ressacada cobrar e tem que fazer uma estátua pro Claudinei. Eu sou a favor disso.
Não, ele vai fazer a estátua, nem que seja de areia, igual naquela novela. É Borges isso,
tem que pagar
é.
Do bolso a estátua e colocar o busto de bronze lá. Não daquele ele do Marcos do Palmeiras, que foi horrível. Um busto bem feito, com um artista.
Ou do Cristiano Ronaldo lá em Funchal.
Pega um artista talentoso aí da ilha, Borges, você deve conhecer alguns, e manda fazer o busto de bronze que ele vai merecer. Então não tem negativo. O que tem é um aspecto de crítica quando precisa, né?
Não, ele até... Essa hora o Borges já tá ali na beira-mar...
Pode ser o Tonho da Lua da Mulheres de Areia, sem problema.
Na beira-mar de São José...
O filho do homem lá, né?
Não, essa hora o Borges já tá na beira-mar de São José, ali na escola de oleiros, né? Aqui na ilha tem, né? No continente tem uma escola de oleiros. Ele já tá ali rodando a argila para fazer um busto do Claudinei, nem que seja de argila para inspirar a estátua
tipo
Ghost, de bronze.
Né? Isso. Para ser o filme Ghost tem que ter uma companhia, né?
Sim. Quem que vai ser o Patrick Swayze? Quem tu acha que vai ser o Patrick Swayze do Felipe Borges na construção dessa estátua?
Eu acho que nem a mulher do Claudinei gosta tanto do Claudinei quanto o Borges. Se fizer a enquete, cara.
Ela deve ter ciúme, assim. Fica tu aí com esse Felipe Borges.
Quando o Claudinei sair do Avaí, porque ele vai sair em algum momento, ou seja, eu acredito que vai demorar ainda, porque ele tá fazendo um bom trabalho. Mas isso vai acontecer em algum momento, porque técnico não fica eternamente, não é Alex Ferguson, né? Então. Eu temo pela saúde mental do Borges, porque ele vai ficar abalado com essa saída do Claudinei.
Ninguém fica indiferente a Felipe Borges. Mas é isso aí, rapaziada. 1h13, hoje era mais express, como eu falei, né? Na próxima terça-feira tem Avaí e Londrina na ressacada, no dia 28 de setembro. Né? Mais um jogo muito importante para Avaí nessa caminhada. Fernanda, faz o teu apanhado final aí do que esperas para esse Avaí e Londrina.
Eu espero... Novamente, nada diferente do que o Claudinei vem colocando em campo e tá dando certo, né? Esses últimos jogos provaram isso. Acho que o Avaí precisa se impor contra o Londrina. O Londrina, se não me engano, tá abrindo a zona, né, de rebaixamento. Então, é hora de conquistar esses 3 pontos, né? É hora de fazer valer essas nossas 2 vitórias contra os times da parte de cima da tabela, né? E ganhar essa gordura aí de saldo, vamos dizer assim, né? É se impor durante o jogo, é ir pra cima, de repente já começar com essa marcação aí de linha alta, de sufocar mesmo, aproveitar as chances que tiver e entrar um pouco mais atento do que entraram nos 10 primeiros minutos de hoje, assim, né? Que se for para ter alguma crítica no jogo de hoje, seria isso, né? Então, entrar um pouco na defesa, principalmente ali, a gente não levar uns sustos. É, falar que para trocar o goleiro eu posso até falar, mas vai ser da boca para fora, porque a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, é isso. Eu espero realmente uma vitória, uma pena se às 16h, eu não vou conseguir acompanhar. É, assalariada que sou, tenho compromissos de horário comercial, então não vou conseguir ver o jogo, mas vou ficar ali ouvindo o resultado, então espero mais uma vitória, para que também a gente vá com força máxima contra o Botafogo, que é, eu acho que desses 4 jogos é o mais perigoso, porque vem numa ascendente também.
Beleza, obrigado, Fernanda. Ô, meu querido Moza, para Avaí e Londrina na próxima rodada, Londrina vem de 2 vitórias, né, embora esteja lá embaixo, mas está numa boa fase, como diria o outro. O que tu esperas do Avaí? Que jogo faremos, né? Um jogo como hoje, um jogo contra o Vila Nova, enfim, oscilaremos ou a tua expectativa é que o Avaí mantenha um bom nível?
Eu espero que mantenha um bom nível, espero que mantenha a maioria do tempo uma marcação alta, né? Sufocando Londrina, como você falou, está num bom momento, não pode dar muito espaço, porque vive essa confiança recente. O Avaí ganhou lá em Londrina, né, num jogo que até no final foi mais complicado, mas o Avaí conseguiu construir uma boa vitória. Eu lembro que inclusive um gol...
Estreia do Copete,
que ele fez uma jogada para um dos gols do Valdívia, né, o Valdívia fez um gol. O Jonathan fez um golaço no primeiro tempo, fabricou um gol praticamente sozinho. Então eu espero um Avaí senhor da situação, controlando a partida e construindo uma vitória, como diria o grande mago da imprensa catarinense, ao natural, como diria Roberto Alves.
Ao natural, como diria o Roberto Alves. Então é isso aí, voltamos na próxima terça-feira. Fernanda, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez.
Boa noite, Xavier. Boa noite, Moses. Eu que agradeço, é sempre muito bom. Até porque nas últimas eu tô vindo com vitória, então tem sido melhor ainda. E agradecer a todo mundo que ficou com a gente aí nesse sábado, até essa hora aí, 10 horas. Agora é aproveitar. A noite é uma criança, pessoal. Cuidem-se.
É isso aí. É isso aí. Obrigado, Fernanda. Obrigado, meu querido Moza Maranho, mais uma vez por estar aqui com a gente. Voltamos terça depois de Avaí e Londrina.
É isso. Valeu. Abraço.
Sucinto aí no recado final, nosso querido Moza.
Achei que você ia fechar. Fernando, manda um zap pro Guardiola, avisa que o Gabriel Jesus tem que ser titular em todas, não só no Campeonato Inglês, tá bom?
Não, pois é, mas ele tem que dar uma descansadinha também, né, coitado? Ele tá trabalhando muito fora, ele tá trabalhando muito fora de campo também, extra-campo, então ele tá produzindo, bom. Aí. Tá no auge.
Não está o Kill ainda, né? Não está o Kill ainda, né, Fernando?
Não sei quem era.
Eu não sei. Eu quero o arroba. Eu quero o arroba, que eu quero dar uma stalkeada aí.
Ela comentou na postagem do Gabriel, eu dei uma stalkeadinha pra Valer. Eu não conhecia, né? Stalkeadinha. Mas só tem 3 fotinhos e tá muito feliz com o Gabriel. Espero que ele siga fazendo muitos gols.
Com certeza. Felicidades. Felicidades ao casal, porque o Troféu Debate é o programa do amor. Com certeza, né? Voltamos na terça-feira, então, depois de Avaí e Londrina. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente aqui no chat também. Já o programa vai estar em podcast, né? Para quem está chegando pela primeira vez, não esqueça de curtir aí o nosso canal, também nos seguir lá nas redes sociais e também nas plataformas de podcast. E a gente volta na terça-feira. Valeu, galera. Um abraço.